Podcast Folha PE.
Inclusão e acessibilidade.
Jogos Paralímpicos em Tóquio. Esporte paralímpico, esporte para pessoas com deficiência, você deve ter escutado falar muito nesses últimos 30 dias, mas você não escuta falar os 365 dias do ano que deveria falar. Você escuta falar dos jogos do Campeonato Brasileiro, de todos os esportes, mas deste grupo de pessoas, que não são poucos, aqui ali uma pitadinha, mas tivemos agora em Tóquio e o Brasil fez bonito os atletas brasileiros. E claro que Pernambuco, como se amostra, sempre foi o Leão do Norte, ele trouxe também uma grande envergadura para dentro do estado desses atletas. E nós convidamos para falar um pouco sobre essa participação do Brasil em Tóquio e os Jogos para Pessoas com Deficiência, o nosso artilheiro da seleção brasileira, que trouxe o ouro para o Brasil, o Raimundo Nonato, lá de Orocó, conhecido carinhosamente como Nonato, ou melhor, Natinho. Nonato, você está aí, está me ouvindo? Boa tarde, Nonato.
Opa, boa tarde, Domingos. Boa tarde, ouvinte da Rádio Folha, do Resgatando a Cidadania. Estou ouvindo, sim.
Tu está em Petrolina ou está em Orocó?
No momento eu estou em Petrolina.
Petrolina, terra quente. Mas, Nonato, nós trouxemos também para essa conversa Ana Cláudia Silva, conhecida carinhosamente também com o apelido de Lalá, aqui da zona canavieira de Pernambuco, da terra do área do Maracatu, do Caboclinho de Lança, da cidade de Nazaré, que também esteve lá, inclusive mergulhando, né, dando salto e mergulhando. Ô Lalá, muito obrigado por nos atender. Você está bem? Tudo bem com você? Boa tarde.
Olá pessoal, boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês, eu estou bem sim, e fico muito feliz em conversar aqui um pouquinho com vocês sobre os jogos. Desde já, parabéns aí a Nonato, né, pela grande conquista, esse time muito massa, que a gente vem acompanhando, e muito feliz, né, que Pernambuco aí está só crescendo com vários atletas de alto rendimento.
Que maravilha, Lalá, que coisa boa, você é a primeira mulher nessa modalidade de salto aí, e você fazendo o nosso estado de Pernambuco brilhar. É claro que o ouro, a prata, o bronze, ele é para os que se destacam entre os destacados. Eu acho que está lá em Tóquio, para nós, e para o Brasil, e para as pessoas com deficiência, já é um ouro. Eu acho que poderia citar aqui o baiano, jogador exime baiano, jogador muito bom dos anos 80, que nunca foi para um Tóquio, nenhuma Paralimpíada, o Edson Bernardo, o nosso saudoso Jerônimo, que batia de canhota aqui no futebol de 5, na época não era nem chamado de futebol de 5, o Nenê, meu irmão, que está aqui nos ouvindo, e tantos outros atletas que nós poderíamos falar que não tiveram chance de sequer ir para um brasileiro, muitos deles, quanto mais ir para uma Paralimpíada. Mas, Renato, ô Raimundo, que coisa é aquela? Tu tava enxergando, tu não tirasse a venda, não. Tu batesse no ângulo do goleiro, em cima da Argentina, que é o nosso calo histórico. Eu tenho uma ligeira impressão que parece que por 5 segundos Deus te deu a visão ali com venda e tudo, e a venda ficou transparente. Como é a emoção, hein, você que teve lá, de trazer para o Brasil um grito de 220 milhões de pessoas torcendo por essa seleção? O que é que você sentiu naquele momento? Não dá nem para sentir.
Ah, sim, é um mix de emoções, né? Tem o calor do jogo, né? Aquela adrenalina do jogo. Você pensar que aquele gol, no momento, você pensar que aquele gol traria o título, né? O ouro para o Brasil, e saber que o Brasil inteiro estava assistindo, foi uma emoção incrível, né? Depois, quando terminou o jogo, a gente entrou na internet, né, viu a repercussão que eu jamais imaginava que ia chegar a essa repercussão que teve, né? Então foi para arrebentar o coração de emoção.
Vamos arrebentar o coração dos ouvintes da Rádio Folha. Andas preparou um negócio ali para a gente, antes de eu falar com o Lalá, também para arrebentar o coração de Lalá. Andas, está no ponto, Andas? Está no ponto, então vamos lá. Solta para a gente ver.
Nonato, Herédia chega na marcação para o desarme. Os dois brigam pelo rebote, Nonato no chão, se levanta, insiste, continua na jogada, ainda ele criou espaço, passou, grande lance, olha o golaço! Faz um golaço para abrir o placar da decisão. Passa por dois marcadores e de pé esquerdo bota pelo alto no fundo do gol. Tem gol brasileiro. De quem? 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 Raimundo Nonato.
É gol do Nonato. Vai, Nonato. Vai, Nonato. Vai, Brasil.
Pode ser o gol do Penta, campeonato.
Pode ser, não. Foi o gol do Penta. Zero para a Argentina. Toma, Argentina. Toma, Maradona. E o que a gente tem aqui é o Pelé de Pernambuco, de Petrolina, de Orocó. Mas, Nonato, isso é muito emocionante. Para mim, que fui jogador, estive dentro de quadra. Isso, assim, quando eu escuto esse gol, e agradecer a televisão brasileira, as rádios, os jornais, que estão despertando, né? Estão quebrando esse preconceito também nos Jogos Paralímpicos. É muito emocionante. Mas eu queria perguntar, Lala, antes de fazer uma pergunta a você, que eu tenho uma pergunta bem chave para você. Eu queria perguntar, ô Lala, é a primeira vez que você vai para a Paralimpíada, né?
Não, é a minha segunda vez.
A segunda, é?
Do Rio, em 2016.
Certo. Foi Rio 2016. É que eu li o texto e não estou me lembrando aqui, não estava com ele aqui. Mas você esteve no Rio, inclusive você já tem... já conquistou muita coisa, mas assim, eu acho que o fato de você estar lá é muito importante, mas tem uma coisa que eu observei, é que você é amputada, mas você não estava com prótese, e as outras mulheres, e você era a única mulher brasileira aí no salto, né? Você não estava com prótese e elas estavam com prótese. Isso caracteriza uma vantagem ou não?
Caracteriza sim, porque assim, tipo, como eu tenho uma forma de correr parecida com as pessoas de prótese, aí daí não existe ainda, tipo, atleta suficiente para fazer uma prova, tanto de 100 metros raso, que é corrida, né, e salto em distância, da minha classe, que, como tinha a antiga classe T42, que são, tipo, uma especificação de como o atleta, ele pode se identificar na deficiência. Aí tem T42, que é a antiga minha classe, e tem a 63, que agora é a nova classe, que é para amputados. E daí, na minha classe, só tem só dois atletas, que sou eu, do Brasil, e da Indonésia. Como a gente corre parecidamente com as meninas de prótese, aí daí eles juntam, e por isso que a gente compete com as meninas de prótese, que tem aí, a gente sabe mais do que todo mundo, que tem, que cada vez que vai passando o tempo, elas conseguem aí fazer uma evolução grande e tal, e conseguir utilizar a prótese da melhor forma possível. Mas a gente sempre tenta, né, dar o nosso melhor aí na pista, mas, tipo, teve até uma final aí do 100 metros com os amputados, aí tinha um que tinha o mesmo defeito, no caso que eu, com pernas, e ele ganhou com a prótese, isso é uma coisa muito rara. Por quê? Porque a gente consegue ter uma saída muito boa, mas a gente não consegue ter uma constância igual a prótese vem, cresce e consegue aí nos ultrapassar.
Você foi no Catar, você teve, Ana, você teve em 2015 medalha de bronze lá no Catar. Isso aí já traz uma experiência, né? Não interessa qual a medalha que você traz, mas a experiência ela conta muito, porque estar na disputa e chegar ao pódio é sempre emocionante. Você foi a primeira vez que você foi para um campeonato internacional? Foi no Catar?
Foi sim, foi minha primeira vez no campeonato mundial no Catar em 2015. Eu tinha apenas menos de um ano, já estava meu primeiro campeonato mundial, representando aí a seleção brasileira e nossa nação pernambucana, né? Então era tudo novo, tudo diferente. Então a cabeça ficava meio que na lua também. Nossa, eu tô aqui e tal. E era uma coisa muito nova, experiência pouca. mas graças a Deus consegui aí a realização de um bronze no 100 metros raso e um quarto lugar no salto de distância por menos de um ano. E já engajando a conversa, eu fui para o meu primeiro campeonato na Rio 2016, que foi a Paralimpíada, com menos de 2 anos. Então, foi tudo meio que rápido na minha vida. E sempre foi, desde 2015, eu estou competindo com as meninas de prótese. E quando você pensa que você está ali quase no ladinho delas, já estão um pulo na nossa frente. E a gente sempre continua o trabalho, né, dar o nosso melhor. E como você mesmo falou, sempre é bom você ir para essas competições de alto rendimento, onde tem os melhores do mundo. Você sabe que a batalha é muito grande, uma batalha de um atleta de alto rendimento, uma pessoa que quer engrandecer no esporte, quer subir na carreira esportiva. E graças a Deus, o esporte de alto rendimento no Paralímpico está crescendo cada vez mais. Isso mostra que a gente somos capazes de vencer os nossos desafios, nossas barreiras e as nossas limitações.
Ô Lala, e quanto ao apoio, né? Apoio para treino, apoio patrocínio, mesmo dinheiro, como é que isso funciona? Deixa eu mandar um abraço para o Salatiel Cícero, que é o seu divulgador aí, que mandou um material para mim, um release muito bom. Então, quanto a treino, material, como você iniciou essa trajetória e como você se via, né? Você acreditava mesmo que ia ser um atleta de rendimento ou aquela coisa da limitação tirava esse ímpeto do seu pensamento?
Cara, eu vim ser um atleta de alto rendimento mesmo depois da Rio 2016, onde eu parei e disse, nossa, eu sou um atleta de verdade, então eu preciso me estruturar, eu preciso desse apoio todo, e eu agarrei com minhas dentes, procurei me estruturar fisicamente, psicologicamente. Hoje eu tenho uma equipe multidisciplinar, graças ao meu desenvolvimento, né? Então, a gente sabe que o apoio financeiro, muitos empresários, né, e muitas empresas acham que você patrocinar um atleta, você precisa de rios. Não, se você tiver uma boa vontade, vocês aí, né, de empresas, empresários, você chegar com o mínimo, de chegar assim, ah, eu tenho um par de tênis, um par de meia para te dar. O atleta de verdade, que sabe das necessidades, ele vai querer, entendeu? Ele vai abraçar isso. Então, já mostra que você está incentivando, já mostra que você está apoiando tudinho. Então, com um pouco, para a gente que vive de alto rendimento, que vive de incentivo, é bastante, entendeu? Então, eu tive bastante dificuldade no início em estar me mantendo com passagem aérea, com alimentação, hospedagem, tudinho. Mas, graças a Deus, hoje eu tenho um incentivo do governo do estado de Pernambuco, e tem um governo do federal, que tem o bolso, tanto o Bolsa Atleta, como o time TF, que é um time dos melhores atletas de Pernambuco, que eu faço parte, e daí para me manter. Antes eu morava na cidade de Gravatá, daí eu me mudei recentemente, faz uns 2 anos que eu estou morando em Recife, para ficar um pouco mais perto do treino. Antes eu gastava 1h10, hoje eu gasto só 5 minutinhos de bicicleta, mora a 800 metros do treino, então a gente sempre vai procurando aí o nosso objetivo, e graças a Deus dá para manter, dá para a gente sobreviver.
Nossa, Lala, você fala muito bem, Lala, você tem uma desenvoltura para comunicação muito boa. O Raimundo Nonato, na hora, emocionou-se com o gol e derrubou a linha, mas ele voltou. Nonato, você está aí, né, conosco novamente? Cadê tu? Querido. Cadê tu, Nonato?
Cadê?
Plugou aí, Anderson. Veja aí, Anderson, se ele está conosco. Raimundo Nonato, estás aqui?
Estou.
Sim, você se emocionou com o gol e derrubou a linha, foi isso?
Arrebenta tudo, até a linha.
Pois é. O Raimundo, eu estava falando que quando você disse em 2010 que ia para um campeonato lá no Maranhão, o que é que a sua família falou? Fala para os ouvintes da Rádio Folha. Elas acreditaram nessa história mesmo?
Então, no início, a galera não acreditou muito. A primeira vez que eu ouvi falar no futebol de 5, eu cheguei em casa já dizendo que ia participar dos Jogos do Rio 2016. Foi há poucos dias que tinha sido anunciado o Rio de Janeiro como sede, né, dos Jogos. Aí eu cheguei em casa dizendo, vou para os Jogos Rio 2016. Aí o pessoal fez piada. Sonhar não paga nada não, pode sonhar, é de graça. Graças a Deus, a bênção de Deus, a gente conseguiu.
Agora, Raimundo, o pessoal está perguntando na chamada que eu fiz, do vídeo, que eu sempre divulgo, porque a Rádio Folha, ela, hoje ela está sendo ouvida no Brasil todo, e eu faço questão de divulgar não só o nosso programa, mas está divulgando a rádio. Aí você falou no grupo, lá no vídeo, que eu, olá, Sargento Café. E o pessoal ficou, que história é essa? Domingo já foi militar.
Alô?
Oi, tá me ouvindo não, né? Deixa eu ver se eu conecto ele de novo. Parece que essa linha aí tá meio, como diz o povo da internet, tá blugada. É, não tá dando certo.
Eu acredito que o som dele deve estar alto, está dando interferência.
É, não, mas ele está fora, ele não deve estar ouvindo por som, ele está ouvindo pelo telefone mesmo. Mas Lala, como você, quando você Alô? Iniciou, pode desplugar, Anderson, eu vou tentar ligar para ele. Quando você iniciou, Lala, você era jovem, era criança e a família apoiou ou não?
Então, de início, a minha mãe, eu moro com a minha mãe, né, antigamente eu morava com a minha mãe, ela achava um pouco estranho e tal, porque até então eu joguei futebol, joguei vôlei, tudo. Era sempre uma menina ativa depois da minha queda, né, do acidente que tive. E daí, então, ela falou, tu vai correr e tal, e ficou meio que assim, né? Mas ela sempre, né, me incentivou, tudo, a continuar, que é muito difícil hoje os pais dele incentivar, não acreditar, você aí que tem um filho com um atleta, que tem um sonho em ser, seja ele qual for, sempre apoie, seja o primeiro apoiador deles, que isso é muito importante. E daí, então, eu tive um pouco de dificuldade, né, no início, por conta que eu morava em Nazaré da Mata, para os treinos em Recife, e era bastante difícil. Mas
agora,
eu comecei...
Raimundo, agora voltou. Pode falar, Lala, só para informar que ele voltou. Está me ouvindo, né, Raimundo?
Estou sim, estou ouvindo.
Pronto, pode concluir, Lala.
Pronto, aí daí eu comecei no atletismo em 2014, com 27 anos.
Raimundo, aí quer dizer que o povo não acreditava. Mas, Raimundo, tu começasse mesmo no primeiro campeonato, tu foi em São Luís do Maranhão, né? E o pessoal chamava... Isso, por que o pessoal me chamava de Sargento Café lá? O pessoal tá perguntando por que essa história de Sargento Café.
Que é, Zé? Agora, eu lembro que a gente... ficou alojado no quartel do Exército.
Você foi o 24º Batalhão de Caça do Exército.
Então, aí daí, como a gente via a movimentação lá da galera do Exército, aí cada um tinha um apelido relacionado. Aí, como tu gostava muito de café, aí o seu foi Sargento Café.
Ganhei o apelido. Mas aquele campeonato foi um divisor de águas, né? Foi a partir dali que você começou. Sim. Você fez quantos gols ali? 8 gols, foi?
Fiz 8 gols.
Na primeira participação, assim, em torneio?
Isso.
O Nonato, como...
Então, foi onde as portas se abriram, né?
Se abriram. Como é que as pessoas...
Inclusive, eu tenho um agradecimento... especial para você, que foi um cara que... Os primeiros caras que me apoiaram nesse esporte. A gente entrou em contato com você, a gente tá faltando... não consegui nem atleta suficiente para...
Olá,
não sei se tu lembra. Só
para...
Bem reduzido de atleta.
Foi. Olá, a gente foi para um campeonato que tinha que levar 12 jogadores, só foram 5. Ele, o primo dele, eu e o Malan de Petrolina... E aí a gente acabou ficando prejudicado pelo número de jogadores que cansava. Eu já tinha 40 anos, não sei para que eu fui jogar ali, só para a gente dar oportunidade para Natinha, porque eu não tinha nada que fazer ali mais. Nunca fui um grande jogador e com 40 anos, e a partir daí a gente descobriu essa joia, esse ouro que nós temos aí, que é o Raimundo Nonato. Mas me diga, Nonato, como é visto, tanto para você como para Lala, como é visto o nosso esporte, o nosso país lá fora? Claro, politicamente vocês não vão falar, mas assim, como o esporte, nós somos realmente respeitados, vocês sentem isso lá ou não? Vocês dois, começando aqui pelo Raimundo e depois a Lala. Como é visto o nosso país lá fora?
Então, assim, pelos resultados que o Brasil vem alcançando, né, nas Paralimpíadas e em outros campeonatos também, o Brasil está construindo assim, um respeito, né, uma admiração por parte dos outros países.
Certo. E tu, Lala, e você, Lala, o que é que você observou do ponto de vista das mulheres, da participação? Você estava ali buscando o lugar ao sol, mas você também estava como uma protagonista desse movimento das mulheres, que no esporte também tem que ser respeitada, tem que ter atleta, tem que ter essa valorização das mulheres, as atletas, né, que no Brasil ainda é visto pelo machismo, também como menores salários, como condições menores, como coisa que não é para mulheres. Como você tem sentido isso nas suas andanças aí nos campeonatos?
Então, no meu ponto de vista, pelo que eu venho aqui, né, desde 2015, em campeonatos internacionais, a gente vê que a potência do Brasil, ele é muito grande lá fora, o pessoal respeita muito, entendeu? O Brasil faz questão de conversar com a gente, de falar, de ter um convívio, de saber de como é a prática. No Brasil, a gente sabe que é totalmente diferente, né? Em questão política, Valmir falou que não vai falar, mas eu gosto de política, em questão de financeiramente, eu acredito, de apoio também e de incentivo, com certeza lá fora é maior. O Brasil precisa muito melhorar nessa questão. A gente sabe que o esporte, ele muda a vida de muita gente. Ele transforma, assim como mudou a minha, como transformou a de Nonato e de várias outras pessoas. Então, o pessoal lá, dos outros países, eles respeitam muito o esporte brasileiro. E eu acredito, pelo meu ponto de vista, eles também admira muito a nossa garra, a nossa determinação, pelo fato de a gente ter poucos recursos e a gente chegar onde a gente chegou. Temos Nonato aí como exemplo. Temos vários, a maioria do time de futebol, né, da equipe de Nonato, são de interiores, são
do Nordeste, né?
Isso, onde tem um rendimento, eu estou dizendo, de estrutura e tal, muito pouca, mas que chega lá com garra e determinação e consegue mostrar, se a gente mostra que com pouco se faz grandes resultados, se faz grandes talentos.
É bom lembrar que o esporte saiu do futebol de 5, do futebol de salão, e abriu outras portas. Por exemplo, em 2001, eu e o professor Carlos César, com o apoio da Associação Pernambucana de Cegos, implantamos aqui o goalball, que é um esporte coletivo, mas não na velocidade do futsal, para que nós tivéssemos a oportunidade das meninas. E aí acabou que os homens também gostaram desse esporte, e Pernambuco trouxe para cá. Muita gente nega isso, mas eu não tenho nenhum problema de dizer a verdade. Então, nós, eu, César, Antônio José, que era o presidente da APEC, fomos responsáveis por trazer o goalball. Fomos lá na Paraíba conversar com o professor Dailton, com a turma toda lá na Paraíba. E a seleção brasileira, Nonato, foi por muito tempo a base da seleção do time da APAS, Associação Paraibana de Cegos, né? E Pernambuco disputava muito, dentro de quadra era uma rivalidade muito grande. Eu levei até cascudo lá dentro de João Pessoa. E hoje a gente vê que essa garra, muito embora nós sejamos todos amigos, essa garra só trouxe a granditude para esse esporte. Como é que você está hoje? Você briga muito com o Jefinho lá da Bahia, arenga com ele, ou vou dentro de quadra, se entende?
Não, assim, a briga é só dentro de quadra, porque...
Você quer seu lugar e ele quer também, né?
Mas fora de quadra, a relação entre a gente é muito, muito bacana, de muita cumplicidade, cada um respeita o trabalho do outro. A briga fica só dentro da quadra, porque quando a bola rola, o bicho pega.
Pois é, o Nonato e a Lala falando sobre essa questão do protagonismo. Você já foi procurado por Pernambuco? O Pernambuco vai fazer algum tipo de homenagem? Você está sabendo de alguma coisa? Claro que tem coisa que a gente não pode falar antecipado, mas você vai receber alguma homenagem? Porque para nós, pernambucanos, eu acho que seria um momento de você desfilar o resto do ano aí em carro aberto em todas as cidades, ou nas cidades polos. Se eu fosse o prefeito de Caruaru, eu te levaria para fazer uma apresentação e quebrar o preconceito. Se eu fosse o prefeito de Garanhuns, de Petrolina, de Arco Verde, o prefeito de Palmares, de Recife, eu faria mesmo uma coisa não para a mostração, mas para mostrar à sociedade que nós somos, sim, pessoas que temos a limitação visual, física, auditiva, intelectual, mas nós somos capazes, não naquele contexto que o presidente da República e o ministro da Educação falou, que a gente atrapalha, que a gente somos menos inteligentes. Está provado aí com aquele teu gol, com a garra de Lalá, que não somos. Ô Natinho, existe essa questão de... Deixa eu trazer um ouvinte, tem um ouvinte querendo perguntar, questionar. Alô, boa tarde, quem fala? Alô?
Oi, bom dia.
Ele está bem baixinho, tudo bem?
Alô?
Tudo bem, boa tarde.
Boa tarde.
Quem é?
Ana Lúcia da Iputinga.
Ana Lúcia da Iputinga, tudo bem, Ana Lúcia?
E tudo bem, sabe?
Tudo tranquilo.
Olha, eu quero parabenizar o seu programa. Eu fui aluna do Instituto.
Sim.
Né? Fui aluna do Instituto de Cegos. E quero dizer que eu estou na escuta. E liguei para parabenizar o seu programa. E parabenizar esses Paralímpicos, né? Lalá e Raimundo, não é isso? E eu torci muito por eles. E quero parabenizar e força, dar força total para que eles continuem com toda força, né?
Ok.
Continue firme.
Ok, Ana, obrigado, viu, pela audiência, obrigado pelas suas palavras e tem que dar incentivo mesmo para que as portas se abram mais e mais, né?
Exato.
Um abraço para o pessoal da Iputinga.
Estamos aí, viu? E um abraço. E estou na escuta todo sábado do seu programa.
Ok, obrigado. Vá ligando 3425-5872. Para ligar, o Anderson já liberou aqui a linha 3425-5872. Você vai participando com a gente. O Raimundo Nonato, como é o futebol de cegos? As pessoas são muito curiosas, as pessoas pensam que vocês estão enxergando e tem muitas dúvidas. O que é que faz vocês chegarem a pegar numa bola, dar o drible, a saber aonde está o gol? Tantas essas coisas que um atleta faz dentro de campo, mas que é numa alta velocidade, que está enxergando. E quem não enxerga, o que é que isso faz? Essa superação que eles falam, existe mesmo essa superação? Isso é piada. O que tem mesmo é treinamento e muito treinamento. O que é que faz? Como é que o cego joga? Como é que é possível jogar sem enxergar, hein, Raimundo?
Eu acho que é treinamento, né? Dom, eu acredito também em dom, porque mas o treinamento para aperfeiçoar, né, as habilidades. Só para explicar um pouco para os ouvintes, né, o futebol de cegos é jogado em uma quadra 40 por 20, igual é nas dimensões de uma quadra de futsal, né? A bola tem uns guizos internos para fazer o barulho para que a gente possa encontrá-la, né? Identificar, saber onde ela está e dominar para fazer a jogada. No mais, assim, é um jogo a partir das orientações, a gente tem um goleiro que enxerga.
O goleiro enxerga, treinador, as pessoas têm dúvida, o goleiro enxerga, o juiz enxerga, o treinador enxerga.
Para que ele possa orientar a gente. Então, ele orienta quanto a posicionamento, que tem um atacante, por exemplo, ele só pode orientar na defesa. Ele orienta a nossa defesa, tem um atacante dele, do outro time, né? Aí o treinador orienta no meio da quadra, e atrás do gol adversário tem uma pessoa da gente, do time da gente, que é o chamador, que ele vai orientar o gol, né? Pra gente ter a noção exata onde está o gol, né? Pra fazer a jogada, tentar fazer o gol. E a partir dessas orientações, a gente vai desenvolvendo a jogada, né? A gente conhece a voz dos nossos companheiros, aí a partir disso a gente vai se comunicando, pedindo a bola, falando se perdeu a bola, né? E daí as jogadas vão fluindo, né? Muito treinamento, como você falou, né? Então, para que as coisas fluam bem, dê certo, tudo é treinamento, como qualquer outro esporte, né?
Entendi. Agora, só uma pergunta. Eu estou perguntando, lógico que eu sei, mas é para a gente trazer as informações. Esse toque que vocês dão, às vezes, na medida, no pé do outro, vocês têm uma dimensão, quando você está correndo na quadra, no seu interior, você já domina. Eu corri tantos por cento, eu estou no meio, eu estou perto da área, eu estou mais para a direita, estou mais para a esquerda. É isso, que existe essa sinergia com o tempo corrido, a velocidade que você está colocando e o tamanho da quadra. O que é que ajuda essa sinergia, você saber que já está mais próximo do gol adversário do que do outro? Porque parece um fenômeno, né? Para quem está de fora, para quem não é atleta, para quem não é cego, É por isso que as pessoas duvidam muito que nós, cegos, somos incapazes de algumas coisas. Por exemplo, vocês estão conectados pelo meu telefone celular, e o meu telefone está num outro estúdio, conectado com o estúdio A, aqui o estúdio principal, onde está eu e Anderson. Então, na hora que a sua linha caiu, eu deixei ela lá falando comigo, eu ouvindo, né? Eu fui ouvindo pelo corredor e fui lá reconectar você. Por que eu faço isso? Porque eu tenho essa sinergia, eu tenho esse domínio do espaço. Esse domínio do espaço, ele acontece de um dia para o outro ou isso é treinamento e treinamento, hein, Nonato?
Não, acho que isso é treinamento também. A gente se orienta no espaço da quadra baseado também nas orientações, né? Se eu estou ouvindo meu goleiro falando, eu já tenho uma ideia, né? Tipo no dia a dia, assim, se você ouve um som, você não tem mais ou menos uma ideia a quantos metros está aquele som, mesmo assim na quadra, né? Você, a partir dos sons que você ouve, das pessoas que estão paradas, você tem a referência, né? Se você ouve o chamador atrás do gol, você imagina, né? Eu estou aqui a 10 metros do gol, a 8 metros, e a partir disso você vai se orientando pelas referências.
Agora, você tem os pés, as pernas e os braços. Lala, como é dar salto se o nosso equilíbrio do corpo, para todas as pessoas que não sabem, vão saber agora, quem equilibra mais o corpo é a visão, os braços e as pernas. Tanto é que se amarrar os nossos braços, a gente já tem uma certa dificuldade. Se amarrar nossas pernas, a gente tem dificuldade. Como é que os primeiros momentos seu, como foi? Porque, na verdade, as pessoas estão curiosas para saber. Os braços, as pernas, é quem dá esse equilíbrio. E você, é treinamento também? É uma dádiva de Deus? Ou é uma insistência de Lala?
É tudo uma constância, né? A gente sabe que quando você treina, você fica ali se aperfeiçoando e melhorando cada dia. Então, o salto de distância ele é muito técnico, eu preciso ter todos os detalhes possíveis para fazer um bom salto. Então, preciso de uma corrida certa, preciso de uma entrada de tábua certa, uma fase de voo certa e uma finalização certa. Então, é toda uma construção que a gente tem que visualizar, vem a parte aí do mental, onde a gente visualiza e executa o salto da melhor forma possível. Então, eu acredito que é uma constância. E quando eu estava de fora, eu achava, tipo, nossa, é fácil demais fazer salto de distância, mas não é bem assim. Precisa toda de um treinamento, de uma técnica, onde você tem que executar da melhor forma possível.
Olá, Lala, o que é uma entrada de tábua, hein? Eu sou ignorante nessa entrada de tábua. Como é que é isso? Explica um pouquinho para os ouvintes que não conhecem o esporte, não conhecem o salto, não conhecem o 100 metros raso. Não conhece, fala um pouquinho sobre essa.
Então, a entrada de tábua é você corre no máximo, aí o atleta pega uma velocidade de 30 metros correndo. Eu estou falando assim, no máximo, né? Tem gente que consegue correr bem mais. Mas eu estou falando no meu caso que eu consigo correr entre 27 metros. Aí a gente corre 27 metros, aí tem uma tábua que tipo, mede quase um palmo e três dedos, mais ou menos.
De altura?
E a gente tem que...
De altura?
Não entendi. De comprimento.
De comprimento.
Não é salto em altura, é salto em distância.
Sim.
Então, quem fizer um salto mais distante, para vocês que estão em casa, para fazer falar a nossa língua, ganha.
Certo, então quando chega, essa tábua é onde você faz o salto.
Isso, aí daí tem a tábua, ela mede mais ou menos um palmo, e daí tem uma linhazinha vermelha. Se você passar dessa linha, o salto é inválido. Aí daí o juiz vai dar uma bandeirinha vermelha. Se o salto for válido, ele dá uma bandeirinha branca. Então daí a gente salta, pega uma impulsão, para você pegar uma impulsão boa, você tem que pisar com os pés todo, o pé todo, depois utiliza a ponta do pé só para subir e impulsionar para cima. E conseguir o máximo possível de fase aérea. O que é fase aérea, gente? É você sustentar o seu quadril o máximo por cima do corpo para fazer uma fase de triângulo, tipo horizontal, para você juntar as perninhas e o braço e puxar o mais rápido possível, quando você sabe que o corpo já está já saindo.
Isso tudo em fração de segundos, né? Isso tem que ser feito em segundos.
Isso, porque é um conjunto todo. É tipo corrida, é, entrada de tábua, é, em fase aérea e finalização. Então é um conjunto todo que tem que ser treinado e executado.
Agora a sua amputação, é, qual é o grau da sua amputação?
Então, eu não sou amputada, eu tenho uma má formação congênita na perna direita.
Certo.
E se encaixa como se fosse na classificação de amputado. E daí eu sofri uma queda, eu tinha 6 anos e fraturei o fêmur na perna direita. Então eu tenho uma perna, uma maior do que a outra, são 10 centímetros de diferença.
Certo, a gente aproveita a sua fala, que é este o papel do Resgatando a Cidadania e do rádio, né? O rádio é uma potência, não tem WhatsApp, é tudo um amarradorzinho de chuteira do rádio, porque tudo começou pelo rádio. Então a gente aproveita para lembrar que as quedas das crianças, ah, caiu, não foi nada não. Quantas pessoas com deficiência aconteceram depois, já com uma certa idade, a criança, de quedas. Aquela queda que eu levei no pé de jaca lá e fiquei desmaiado, meu tio me achou desmaiado, nem eu sei há quanto tempo eu tinha desmaiado, aquela queda poderia ter acarretado em um outro problema no futuro. Então, mamãe e papai responsáveis, sempre a queda não seja valorizada pela birra, nem pela malcriação da criança, mas valorize a queda pela queda, porque a queda ela é importante. E como é que vocês caem tanto na quadra, Natinho, e não se machuca? Como é que é aquele negócio? O cara dá uma rasteira em você, você cai. Você já fraturou já teve alguma contusão séria, Natinho?
Já, sim. É, eu estou muito contato.
Deixa eu ver se teu telefone melhora um pouquinho. Vira para a esquerda, ou para a direita, para ninguém dizer que eu estou de esquerda. Ou para a direita ou para a esquerda, só não pode ser centro, mas pode também ficar no centro, desde que saia do lugar e melhore. Pronto, melhorou.
Melhorou?
Sim.
Ah, beleza. Sim, é, nosso esporte é um esporte de muito contato, tem muitas quedas, muitos choques. E, assim, eu já tive uma lesão séria, já tive uma fratura de zigomático em 2017, tive que passar por cirurgia. Mas, assim, é paixão, né? Não, nada é fácil assim, que, cara, ah, vou desistir de jogar. Isso faz parte do esporte, mas tem muito choque, muito contato, muita queda. E muitas vezes acaba se machucando.
Certo. Meninos e meninas, os dois, eu quero saber o seguinte: vocês já estão ricos com esse negócio ou isso não enrica ninguém?
Lala.
Será que Lala já está rica? Ela já se mudou. Oi. Até de cidade, Lala?
Então, como a gente recebe bolsa atleta, né? No meu caso, eu não sei do Nonato, mas eu recebo bolsa pós. Bolsa apoio é uma bolsa que, como se fosse um alto incentivo para que você não possa trabalhar, que você possa viver só do esporte.
Certo,
e
isso é importante.
Ela varia entre 15 mil e 5 mil.
Ué, não vamos falar, não vamos falar que você está ganhando de 15, não, que é para o pessoal não visitar a sua casa, mas o importante é que, o Natinho, você também, né, tem um incentivo também.
É, então, como ela, eu também recebo o Bolsa Atleta, só que a minha não é Bolsa Pódio. Eu acredito que os atletas de esporte coletivo não têm direito a essa.
A Bolsa Pódio, porque tipo, é mais um esporte individual.
Então, a nossa é a Bolsa Atleta normal.
Paralímpica.
Mesmo. Isso, paralímpica. E a gente tem um patrocínio da Loterias Caixa, que também ajuda bastante a gente. E eu também faço parte do programa Team Pernambuco, que é um programa do governo do estado aqui, que também dá um incentivo
suporte
financeiro
legal
pra gente.
Ele já convidou para fazer uma foto com ele? Já, o governo?
Ainda
não, né?
Falta muito, mas
não,
graças
é
a Deus
tá. Complementando aí a palavra, para o pessoal de casa entender como é um esporte paralímpico, né, e ele entender melhor. Ah, mas você ganha 15 mil. Lembrando, gente, que a gente paga técnico, no meu caso eu pago técnico, eu moro de aluguel para ficar um pouco mais perto do trabalho, do meu treino, né, no caso. Pago fisioterapia, pago psicologia, tenho toda uma estrutura voltada para o esporte. Então, aí a gente tem atletas, né, no meu caso, tipo, no meu caso, eu tenho bastante consciência que, tipo, o esporte, ele nem é hoje não, e não é amanhã.
Pois
então,
é.
Eu tento sempre investir no melhor e no meu futuro. Logicamente, vocês que estão aí em casa, curta mais a vida. A gente sabe que a pandemia veio aí para nos mostrar que a gente precisa um do outro, que a gente precisa viver mais e curtir a vida, porque ela está muito passageira. Então, eu posso dizer que hoje o incentivo do governo do estado e do governo federal, ele faz com que você se mantenha, entendeu? Um atleta é feito um jogador que ganha rios. Queria a gente, aí não precisa nem trabalhar mais.
Pois é. Eu trouxe esse tema para mostrar esse pouco de fala sobre os incentivos, para mostrar o quanto nós estamos avançando, mesmo que o segmento das pessoas com deficiência ainda precise muito, está muito longe, mas para aqueles que defendem ainda uma volta ao passado, nós avançamos. Na minha época, Lalá e Natinho, nós não tínhamos nada. Nós jogávamos, treinávamos com a lata de doce, depois a gente, para fazer barulho, depois tivemos a ideia de dar um saco de bom preço, de supermercado, fazer barulho numa bola comum. Tivemos um momento que treinamos com uma garrafa de água sanitária com brita dentro para fazer o barulho. Quando pegava na boca de um, se chutasse a meia altura, ia para o hospital. Depois chegou a bola de guiz, que era uma bola de guiz muito ruim, e eu acho que o Instituto de Cego tem uma dessas lá, é porque o povo não preserva a história, que isso era para estar no Museu Histórico dos Deficientes de Pernambuco, que eu já luto desde 2010 para que tenha esse museu. Mas assim, é para mostrar que nós estamos evoluindo. É pouco, está longe. Tá, mas a gente tem uma evolução. É, porque quando a gente vai trazer para uma história de Lalá e de Natinho, que são jovens, são garotos e garotas, a gente vê que o futebol dos anos 70, 80 era algo extremamente bruto, podia dizer assim. Era uma coisa selvagem, porque a gente se arrebentava. Então, eu queria deixar 5 minutos aqui para vocês trocarem uma ideia aí entre vocês dois. Vocês perguntarem um ao outro, se eu quiser criticar, se Natinho quiser criticar Lalá, Lalá quiser criticar Natinho, dizer que Natinho não joga nada, que aquele gol não foi ele que fez, pode ficar à vontade. Eu queria que vocês tirassem alguma dúvida entre vocês e depois, se o papo for bom, eu posso até fazer um podcastzinho para soltar ele separadamente numa conversa. Natinho, você tem alguma curiosidade para perguntar a Lalá, enquanto mulher no esporte, alguma coisa? É claro que você conhece muita coisa. Tem alguma pergunta, Natinho, para ela?
Tenho, sim. Em primeiro lugar, eu queria saber se ela me viu em algum momento lá em Tóquio, lá na Vila Paralímpica. Ela que enxerga, é mais fácil de ter me visto do que eu ter visto.
Eu lhe vi, sim, viu, em todos os momentos. Até então, eu assisti também a final de vocês. Os outros jogos estavam um pouco difícil porque eu estava em concentração também, a gente sabe, você também, né, que precisa aí de uma concentração, né, específica, cada atleta tem sua especificação, mas eu lhe vi em todos os momentos, na hora de ir para o refeitório, ele tem uma tradição que de todo mundo ir juntinho, fazer as suas alimentações e tal, e as suas refeições, e eu acho isso muito legal, até nessa parte que eles são time também. E tem o pessoal dos goleiros também, que são bem, assim, atenciosos com ele, que ficam para lá e para cá. E também quero já, né, fazer vários elogios para ele e para o time, porque são uma coisa muito difícil você jogar futebol com olhos vendados, ainda por cima sem enxergar, né? É muito difícil mesmo, então precisa de um dom mesmo, viu, Nonete? De um talento, e você aí bota para quebrar mesmo na hora de fazer o gol, não quer saber de Argentina, de rivalidade, você quer saber de você e mostrar o seu melhor. Então, eu desde já parabéns para você e toda a sua equipe que estão de parabéns, a gente sabe que é um time, é uma construção, né? O atleta, ele não se desenvolve só, tem toda uma equipe multidisciplinar, a nossa família também, e os que tá por trás dos bastidores, então precisa de todo esse incentivo.
Nossa, que babação. Valeu, Natinho, quer babar ela também, Natinho? Quer babar ela também?
Ela já tem outra profissão.
Ela já tem outra profissão?
Ela, Já, ela, essa aí já pode trabalhar de jornalista.
Já tem uma vaguinha aqui no Resgatando a Cidadania.
Eu costumo já de dar tanta entrevista, de falar e ter uma comunicação, daí as coisas vão fluindo.
Ô Lala, e você tem alguma curiosidade sobre ele, sobre o esporte paralímpico do deficiente visual? Tem alguma pergunta?
Eu tenho sim, uma bem, eu acho que muita gente assistiu aí o jogo, né, do futebol cego. Acho que tem essa questão da hora do pênalti, poxa, que é muito difícil, onde ele tem que focar no barulho, para você ter ideia, tá vendo, Nodato, que eu estou ligada, que você tem uma noção de um barulho que, não sei como é que se chama.
É o chamador, chamador.
Atrás do gol.
Chamador, o nome da função dele é o chamador.
E ele fica batendo lá com o ferrinho em cima, embaixo, do lado, no meio, isso e aquilo. Então, eu não sei, é tipo uma espécie de você escolher o lugar que vai bater o pênalti?
Não pode escolher, senão o goleiro pega. Mas ele tem a noção da barra, né, Natinho?
Então, eu tenho a noção. A partir da orientação lá, do barulho que o chamador faz, lá eu vou mentalizar e escolher um local para chutar, né?
Entendi, está explicado então.
Talvez assim, o chamador, como ele já me conhece treinando, né, ele já imagina, talvez ele vá bater aqui, mas ele não pode, como o Domingos falou, ele não pode dizer, ó, aqui, ó, chuta aqui. Aí o goleiro vai saber, né? Ele bate em todos os locais e a gente
é
mentaliza
você,
e escolhe.
Bom,
muito legal mesmo, tá explicado.
Já acabou os 5 minutos de papo, mas eu vou dar 2 minutos para cada um, se quiser fazer alguma pergunta a mais, mas assim, já incluindo que vocês se despeçam por hoje, a gente vai falar mais sobre isso. Eu pretendo estar falando sobre esse esporte paralímpico a partir dessa Paralimpíada, sempre aqui na Rádio Folha, que é para que a imprensa não esqueça. Então eu vou estar sempre cutucando alguém, para poder fazer, quando a pandemia acalmar, a gente pode até trazer vocês aqui ao vivo, fazer com o Google Meet, para o meu canal também. Nós estamos no canal, mas não estamos com a imagem de vocês. Então, Natinho, 2 minutinhos, eu já deixo aqui o microfone aberto para vocês, digo da minha alegria, fiquei muito feliz, ganhei o meu dia hoje de ouvir vocês dois. Muito obrigado e que você tenha muito sucesso e nos dê muita, muita alegria, Natinho.
Valeu, muito obrigado, Tami. Eu tinha uma última perguntinha para ela.
Está dentro do contexto.
Opa, sobre a estrutura de treinamento de vocês, esporte individual, para lá, para Tóquio, cada atleta tem um seu treinador, ou como que é? Um treinador que treina um atleta... Não, vocês formam um grupo para um treinador só treinar, ou cada um viaja com seu atleta aí? Com seu treinador.
30 segundos, então, 30 segundos para você responder.
Ela deu uma brecha para os outros técnicos, né? É muito grande, que não existia antes isso. Antes existia tipo um grupo de treinadores que era do Comitê Paralímpico Brasileiro, né? Que é a federação que a gente participa. E hoje não, hoje é como esquema. Tipo, o técnico que levar 2 atletas para a seleção, ele é convidado. Eu acho isso muito justo, entendeu? Isso só vem a somar na vida do profissional, né? De educação física, que a gente sabe que a maioria dos técnicos são formados por educação física. Então, isso é essencial. Então, daí, quando um técnico, ele leva 2 atletas, entendeu? Então, daí, ele é convocado também. Como foi que aconteceu? Vários técnicos levaram 2 atletas, 3 atletas, daí eles foram convocados. E a gente sabe que já tem o técnico do CT Paralímpico, né, que está ali para auxiliar. Então, vamos supor, um caso de uma menina que ela morava em Goiás, e daí o técnico dela não mandou, tipo, um treino específico para o período de aclimatação que a gente ficou em Hamamatsu, até a chegada das Paralimpíadas em Tóquio, no começo da competição. E daí o técnico da seleção brasileira vai fazer um treino ali específico, voltado ali basicamente do que ele já vem preparado até ela chegar na competição, porque a gente sabe que quando chega na competição, a gente precisa só de quê? De pouco volume, né?
É verdade.
A gente precisa mais de descanso.
Raimundo Nonato,
essa preparação.
Meu amigo, muitíssimo entendi, obrigado legal. Pela sua participação. Um abraço para você e sucesso, Raimundo Nonato.
Valeu, Tavi. Eu agradeço muito pelo espaço. Tá de parabéns você por esse programa, levar essa temática. Então, só tenho a agradecer pelo espaço e parabenizar pelo trabalho brilhante aí.
Ok, um abraço a todos de Petrolina. Ô Lala, muitíssimo obrigado pela sua participação e vamos falar muito sobre esse esporte paralímpico. Deus abençoe, sucesso para você, amiga.
Eu que agradeço o carinho, o espaço, é sempre um prazer quando alguém da rádio ou algum meio de comunicação divulga o nosso trabalho paralímpico. A gente sabe que a gente precisa muito entender desse espaço, mostrar aí para várias pessoas com deficiência que estão em casa que a gente não somos deficientes, a gente somos eficientes e podemos aí ganhar grandes barreiras e enfrentar grandes obstáculos e mostrar que somos grandes e gigantes. Agradeço aí também a Nonato por mostrar que o Pernambuco, o sertão é arretado, entendeu? A gente pode ganhar gols altos. Parabéns aí pela coragem, pela força, pela determinação. E agradeço mesmo o carinho de vocês e conto sempre comigo. Muito obrigado por tudo aí, pelo carinho. Os ouvintes aí que estamos nos escutando, o carinho de vocês que é muito essencial, foi muito essencial nesses jogos. Então, só tenho a agradecer e um beijo muito grande para vocês.
Esporte Paralímpico foi o tema de hoje. Conversamos com a Lala, pernambucana da Zona da Mata Norte, o Natinho Sertanejo, sim senhor, falando sobre a participação do Brasil em Tóquio e o estado de Pernambuco sendo bem representado. Em nome de Anderson Ricardo, eu agradeço por hoje a técnica de som, Adriana Silva, na colaboração aqui do programa, a gerência da Rádio Folha FM de Marisa Rodrigues, aos telefones, a nossa Janaína, rádios parceiras, assista no nosso canal esta programação e divulgue. Em nome de todos, eu me despeço por hoje dizendo: o resgate da cidadania acontecerá de fato quando as necessidades de muitos sobrepujarem as necessidades de alguns. É com esse pensamento que eu volto no próximo sábado, falando sobre o suicídio com o professor e psicanalista Magno Dias. A pandemia não acabou, Anderson. Cuide-se e cuide do outro. E uma boa tarde, um ótimo final de semana.
Podcast Folha PE.
Inclusão e acessibilidade.